Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começamos agora o programa Diálogos. Hoje com Roberto Castro, substituindo o jornalista Marcelo Hollenberg, titular deste programa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto muito atual e importantíssimo para a sociedade brasileira, que é a reforma do ensino médio. O presidente Michel Temer sancionou no dia 16 de fevereiro a reforma do ensino médio. O texto foi aprovado pelo Senado e colocado em vigor como medida provisória. O texto final manteve todos os eixos do original. A medida provisória foi elaborada pelo Ministério da Educação e defendida pelo ministro Mendonça Filho, que assumiu a pasta no dia 1 de setembro de 2016. A reestruturação do ensino médio é um instrumento fundamental para a melhoria da educação no país. Trata-se de uma mudança na estrutura do sistema atual do ensino. Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo modelo permitirá que o estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar seus estudos. A nova estrutura terá uma parte que será comum e obrigatória a todas as escolas e outra parte flexível. Com isso, o ensino médio deverá aproximar ainda mais a escola da realidade dos estudantes à luz das novas demandas profissionais do mercado de trabalho. É o que se espera, né? E, sobretudo, permitirá que cada um siga o caminho de suas vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, seja para entrar no mundo do trabalho. Essa é a proposta. Para falar sobre a reforma no ensino médio, o Diálogos na USP recebe hoje o professor Ocimar Munhoz Alavarce, professor da Faculdade de Educação da USP, onde ele coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, GEPAV. Professor Ocimar é membro do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP. Professor Ocimar, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso programa. Gostaria de já iniciar perguntando para o senhor como é que o senhor vê essa reforma, essa medida provisória, essa reforma proposta pelo governo Temer.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, inicialmente, é importante lembrar que a lei de número 13.415, de 16 de fevereiro, agora de 2017, também chamada de reforma do ensino médio, ela deve entrar em vigor a partir de 2019. Eu digo deve, porque pairam sobre ela muitas dúvidas, inclusive nas palavras dos secretários estaduais de educação reunidos no CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação dos Estados. De toda maneira, ela tem uma série de características, né, que eu depois posso abordar, né, e também ela é uma reforma marcada talvez mais por polêmicas do que por consensos.
Por favor, professor, podemos já conversar sobre essas características aí.
Bom, inicialmente é importante destacar que, a despeito da discussão sobre o ensino médio existir há muito tempo, há autores que dizem que desde 1834, com a criação do Colégio de Pedro II, o antigo secundário e atual ensino médio sempre esteve sujeito a reformas, um conjunto de indefinições, sobretudo no que diz respeito às suas finalidades. Porque ele tem uma marca de nascença que é de preparação para a educação superior. Uhum. Mas com o tempo, o atual ensino médio foi ganhando também, digamos assim, características de preparação para o trabalho, para o mundo do trabalho, também para a vida em geral. É importante lembrar que com o atual LDB, de final de 1996, já com 21 anos, o ensino médio, apesar desse nome que eu não acho muito apropriado, né? Porque médio dá uma ideia de passagem. Mas, na verdade, o ensino médio, ele é a última etapa da educação básica. Que, a rigor, não teria uma terminalidade do ponto de vista de preparação para o trabalho por compor a educação básica, né? Que se destina a estudantes que vão fazer na vida muitas coisas. Serão locutores de rádio, sonoplastas, jornalistas, fotógrafos, bancários, trabalhadores químicos, faxineiros, motoristas de ônibus, professores universitários, também médicos, engenheiros, advogados. Então, como parte da educação básica, o ensino médio se destina a todos os jovens que ali estão. Depois eu vou comentar sobre a obrigatoriedade do ensino médio.
Uhum.
De toda maneira, para uma dada camada social, o ensino médio era de fato passagem para a educação superior.
Uhum.
Mas como eu mencionei há pouco, essas tensões, digamos assim, sobre as eventuais terminalidades, destinos desses jovens, sobre o ensino médio, nós sempre tivemos muitas discussões. É bom lembrar que a legislação anterior à atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5692, de 1971, que vigorou, portanto, de 71 até 96, ela criava a compulsoriedade, né, de certa maneira, para a preparação para o trabalho, né, ou seja, praticamente todo o antigo segundo grau era para profissionalizar. Com o atual LDB, como eu disse, o ensino médio se configurou como parte da educação básica, que, de uma certa perspectiva, não tem uma terminalidade, especialmente do ponto de vista da profissionalização. A despeito da modalidade do ensino técnico, que é uma outra discussão. Bom, então tudo isso para dizer que o ensino médio, ele esteve sempre em discussão. No entanto, há uma discussão mais, digamos assim, atual, que de alguma forma, e é preciso entender, é um conjunto de reformas que, não sei se talvez no desespero, o governo Temer procura acelerar, embora nunca tenha feito campanha, né? Nunca teve um programa para isso, né? E essa reforma, então, assim chamada do ensino médio, ela foi votada no Congresso Nacional e deve ser implantada a partir de 2019, com algumas características mais marcantes.
Com essa reforma, quais são as finalidades do ensino médio, professor?
Bom, a principal característica é que ela rompe com uma tradição do ensino médio, né? Uma tradição centenária, de organizá-lo em torno do que nós chamamos de disciplinas. Cria agora a ideia de percursos itinerários formativos. Essa ideia que está sendo veiculada, de que os jovens poderão fazer escolhas em função dos seus interesses.
Isso é bom ou é mal?
Isso é uma ilusão.
Por quê, professor?
Bom, uns podem considerar que uma ilusão seja boa, outros ruim, uhum. Mas por quê? Primeiro, essa reforma do ensino médio, por incrível que pareça, ela não teve um diagnóstico. O que apareceu como possível diagnóstico, é bom lembrar, foi quando a divulgação dos dados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que inclui alunos da terceira série do ensino médio, e do PISA. Uhum. Né? Resultados considerados ruins, né? Então isso, uhum, foi como que um som de alarme, e daí então muito serenamente se passou a reforma.
Uhum.
Então vejamos. Então não tem um diagnóstico da situação do ensino médio. E o que tem, do meu ponto de vista, é um grande equívoco. Explico por quê. Quando a gente olha para a educação escolar, da educação infantil lá na sua primeira subetapa, que é a creche, até a pós-graduação, talvez em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, nós sempre vamos encontrar desafios, problemas a serem enfrentados. No entanto, se eu tivesse que escolher um segmento para identificá-lo como um gargalo, ele certamente não é o ensino médio. Apesar de alguns resultados, que depois eu vou comentar em detalhes, que foram apresentados. Então, onde estaria esse gargalo, do meu ponto de vista? Nos anos finais do ensino fundamental. Então, os problemas apontados de baixo desempenho dos estudantes brasileiros no ensino médio, na verdade, revelam mais problemas anteriores do que do próprio ensino médio. Evidentemente que o ensino médio tem um conjunto de desafios próprios. Mas vamos lá.
Professor, mas no que se refere a essa possibilidade de escolha dos estudantes, não pode ser considerado um ponto positivo da reforma, uma vez que parece que essa escolher a sua grade curricular parece ser uma aspiração dos jovens?
Dizem que só há frustração onde há ilusão. E eu disse há pouco que isso é uma ilusão. Veja, mesmo aqui na Universidade de São Paulo, a oferta de disciplinas optativas, ela é escassa. No ensino médio brasileiro, então falando de alguns problemas específicos, no ensino médio brasileiro, que sequer conseguiu garantir os professores das disciplinas classicamente estabelecidas. Que opções serão essas? A menos que estejamos falando da opção pela miséria, que é o que as escolas podem oferecer quando a gente olha para as escolas brasileiras de ensino médio. Quando nós olhamos para os mais de 8 milhões de alunos, né, e as suas dezenas de milhares de escolas. Então, não há condições nas escolas brasileiras dessa oferta. Pouquíssimas serão as escolas que, de fato, oferecerão caminhos alternativos a esses jovens. E quando fizerem, tudo indica, experiências pregressas, que serão ofertas reduzidas. Mas é bom lembrar que a atual legislação da educação brasileira, ela já fortalece a ideia de que as escolas devem ter os seus projetos. Então, não estava impedido que as escolas buscassem algumas diferenciações, que na prática já existem, mesmo que a lei não o sustentar, de algumas concentrações em função, eventualmente, de algumas características peculiares da região, mas, sobretudo, dos professores que ali lecionam com seus interesses. Mas isso não pode ser chamado de um itinerário formativo, né? Como se os jovens pudessem ter essas escolhas. Mas algo mais grave, que os jovens têm as suas aspirações e lutem por elas, isso é reconhecer talvez o óbvio, né? E até saudar quando o fazem com garra. No entanto, nós estamos falando, no caso do ensino médio, praticamente agora com obrigatoriedade da frequência escolar no Brasil de 4 a 17 anos, de uma educação escolar que é obrigatória. A obrigatoriedade é uma imposição. Alguns vão dizer que é uma violência simbólica, né? Mas em nome de que se pratica isso? Em nome de permitir que jovens, que se não estivessem nas escolas, não teriam acesso a um conjunto de conhecimentos acumulados pela humanidade. Talvez não sejam todos, talvez outros devessem entrar. Podemos discutir os ajustes, né, das cargas horárias desse conhecimento, mas nós obrigamos a juventude a frequentar a escola porque nós, adultos mais experientes, politicamente consideramos que, a despeito, atenção para isso, a despeito do destino profissional que venham a ter, quer sejam faxineiras, faxineiros, quer sejam cirurgiões plásticos, desses conhecimentos, nenhum jovem deveria ser privado. Então, dar a ideia de escolha para os jovens é dar a ideia de que eles teriam um poder, né, de escolha que se choca com a ideia de educação obrigatória. Eu sei que isso é discutível. Mas uma outra coisa mais importante ainda, me parece, é que um jovem, aos 15 anos, ele pode ter as suas pretensões, que muitas vezes deriva muito mais às suas famílias, como acontece com uma pequena camada que já se sente como que encaminhada para a universidade. Mas nós sustentarmos que essas escolhas dos jovens devam ser consagradas, do meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade. Veja, eu não estou dizendo, e é por isso que é importante o projeto político-pedagógico na escola, que nós não devemos dialogar com esses jovens, que nós não devemos escutá-los, quais são suas aspirações. Mais do que isso, é tarefa da escola, inclusive, trazer esse mundo do trabalho, do qual, de certa forma, ninguém escapará, para dentro da escola, para debatê-lo, para apresentá-lo, para problematizá-lo. Aí, incluídas as carreiras universitárias, Mas as carreiras universitárias, ela não é uma condenação, uma obrigatoriedade. Como é esse espírito, inclusive a propaganda, né, que se assiste em relação a essa ideia de escolha. Então é nesse sentido que ela é, por alguns autores, chamada de uma contra-reforma. Quer dizer, nós não conseguimos garantir a todos os jovens professores com formação específica para o acesso, apropriação, aprendizagem, como se queira dizer, de um conjunto de conhecimentos que as disciplinas classicamente estabelecidas, de alguma forma, trazem.
O senhor defende a manutenção do sistema de disciplinas até agora implantado?
Sim, eu defendo. Veja, defender as disciplinas, até porque a Universidade Brasileira, inclusive essa universidade, a de São Paulo, ela está organizada do ponto de vista da formação dos seus professores nos cursos de licenciatura, ancorada na ideia das disciplinas. O que são as disciplinas? São campos de conhecimento. Evidentemente que as fronteiras entre elas muitas vezes são tênues, né? Entre a física e a matemática há alguns aspectos em comum, entre a gramática e a literatura e assim sucessivamente. Então, uma coisa é reconhecer esses campos, e que são campos, apesar das divergências no seu interior, que consagram, em alguns casos, mais de 1000 anos de acúmulo de conhecimento. Esse conhecimento, que até muito recentemente, para algumas camadas sociais, especialmente no Brasil, é negada, esse acúmulo é negado, né, essas parcelas, assiste à ideia de que ele deve ser democratizado. Essa ideia de uma educação escolar obrigatória, né, um patrimônio que, se não houvesse obrigatoriedade, esses jovens não tomariam contato. Nós não estamos discutindo se eles vão ser especialistas nisso. De novo, quero ressaltar isso. Nós podemos discutir alguns conhecimentos que deveriam estar na escola e não estão. Nós podemos discutir, por exemplo, o caso do campo ou da área da disciplina arte, no Brasil apresentada no singular, mas que encerra um amplo conjunto de subdisciplinas, teatro, a pintura, o canto, etc, etc. E que nós poderíamos, portanto, discutir como lidar com a carga horária disso. Então, vejam. A obrigatoriedade, ela deve se fazer acompanhar não de uma obrigatoriedade do jovem dominar aquilo como se ele fosse no futuro um futuro físico, um futuro químico, um futuro escritor, etc e tal. Mas sim, a obrigatoriedade enquanto uma ação do Estado no escopo da chamada democratização do ensino para que esses jovens possam tomar contato com isso. Reitero, alguns jovens, e não há nenhum crime nisso, aspiram, desejam a profissionalização de tal maneira que ela deva ser feita na universidade, né? Algumas profissões exigem uma profissionalização na educação superior. Essa aspiração, ela não pode ser condenada. Mas a lógica dessa aspiração não pode se impor ao ensino médio. Essa contra-reforma, o que ela faz? O modelo de algumas poucas escolas, de uma pequena camada social, onde existem essas escolhas de itinerários. Quem quer, né, como talvez impropriamente, área de exatas, de humanas, de biológicas. Ou como fazem, inclusive, alguns cursos preparatórios para os vestibulares. Trazer essa lógica para dentro do ensino médio, ainda que ela não cause espanto socialmente falando, ela é imprópria. Do meu ponto de vista, ela não garante aquilo que se chama, né, da democratização do conhecimento. Então o Brasil não socializou isso, especialmente na garantia de professores formados para esse trabalho. Quero ressaltar uma outra coisa na sua questão, Roberto, da defesa das disciplinas. Defendê-las não significa defender processos que não dialoguem com os jovens. Defendê-las não significa que nós devamos submeter os jovens, né, como dizem algumas, às torturas, né? Então, as preocupações, digamos, metodológicas. Como que eu explico para um jovem que é importante ele estudar física? A teoria da relatividade. Teoria que, aliás, parece que nunca chegou na nossa escola. Hein? Como que eu explico para um jovem que é importante ele estudar literatura escandinava, literatura portuguesa, ademais da brasileira? Essa é uma tarefa, um desafio decorrente da obrigatoriedade. Isso é procurar buscar incessantemente o interesse dos jovens por esses conteúdos é uma tarefa dos profissionais da educação. Vamos conseguir? Não sei. Uma outra coisa, defender as disciplinas não significa negar a possibilidade de que em algumas escolas, como eu mencionei anteriormente, em função de algumas peculiaridades, de articulá-las em alguns projetos, que alguns chamam até de interdisciplinares ou multidisciplinares. Mas não a erosão da ideia das disciplinas. Bom, é possível advogar o fim das disciplinas? Possível é. Mas é bom alertar que essa defesa, levada às últimas consequências, questiona a própria universidade, o modelo de universidade, que se construiu com base nas disciplinas. Alguns questionamentos podem ser feitos, sim, inclusive do ponto de vista epistemológico. Mas nós estamos falando dessa educação básica. Então, criar a ideia de itinerários é criar a ilusão dupla de que os jovens agora já sabem o que querem aos 15 anos. Eu sei, quando nós temos 15 anos, nós nos consideramos as pessoas mais conscientes, mais responsáveis, mais decididas. Agora, alentar esse espírito na juventude é alimentar uma ilusão. E segundo, aqui não quero ser pragmático, mas a escola brasileira, onde estão esses 8 milhões de jovens hoje no ensino médio, que itinerário elas vão oferecer? O da miséria.
Uhum. Entendo. Professor, e quanto a essa preocupação com a profissionalização do estudante do ensino médio que o projeto do governo parece ter, né? Que o senhor acha disso? É um caminho correto?
Veja, a preocupação com a profissionalização, ela é antiga. Como eu mencionei, embora na origem do antigo ensino secundário, atual ensino médio, a vertente universitária, digamos, era muito mais preponderante, mas ela deve se fazer sem prejuízo dessa noção de um ensino médio mais geral. Ou seja, é possível cogitarmos a hipótese que durante o ensino médio também existe a possibilidade da profissionalização, ou seja, a preparação para algumas profissões que se considera que o conhecimento essencial, básico, ainda que inicial, possa ser feito no que nós chamamos hoje do ensino médio, né? O que genericamente chamamos de cursos técnicos. Então nós podemos combinar isso, mas isso não deve ser feito, do meu ponto de vista, em detrimento dessa formação geral. Mas eu queria alertar uma coisa. O Brasil tem hoje por volta de 80 milhões de pessoas, 80 milhões com 18 anos ou mais, que não concluíram o ensino médio. Alguns talvez só falte um ano, outros talvez nunca tenham ido para a escola, os mais idosos. Isso produz um efeito que vai nos levar para a chamada educação de jovens e adultos, que é uma oferta do ensino médio de uma certa modalidade, como se diz na legislação, um modo de ofertá-lo. E essa população, em geral, com uma idade superior àquela considerada ideal, já inserida no mercado de trabalho ou com maior experiência, faz com que essa população, talvez ao retornar para as escolas, na modalidade de educação de jovens e adultos, seja uma população para a qual a profissionalização tenha uma interface muito mais sólida, porque são pessoas, como eu disse, com maior experiência no mundo do trabalho, algumas já alocadas em empresas e que têm aí sim uma segurança maior, né, da procura pelo ensino técnico. Então, o ensino técnico, por exemplo, em suma, ele pode se dirigir para essa juventude, ou seja, essa camada na faixa etária, aí, digamos, de 15 a 17, 18 anos, mas certamente o ensino técnico, no caso do Brasil, para ser melhor equacionado, ele vai se dirigir a uma população muito mais ampla e com um espectro etário muito mais amplo. Inclusive uma população que não teve a escolarização básica nas melhores condições.
Estamos conversando com o professor Ocimar Munhoz Alavarce, da Faculdade de Educação da USP, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, o GEPAVE, falando aqui hoje sobre a reforma do ensino médio no programa Diálogos na USP. Nós vamos dar um intervalo agora, rapidinho, e voltaremos para continuar essa conversa. Até já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.